Bom, antes de iniciar aqui o nosso encontro, pediram para eu passar algumas informações, solicitar que os celulares sejam desligados. Né? Eu acho que é só. É isso aí. O Jonas ali, tudo ok? Então tá. Pessoal, a gente vai falar um pouco hoje aqui sobre esse novo conceito que está aparecendo aí, que é prototipagem rápida e automação, que está ficando acessível para todo mundo. Antes, esse tipo de assunto era restrito aí a engenheiros, técnicos, até robistas que fossem mais a fundo. E hoje não, hoje com essa tecnologia, informação, isso está disponível para todo mundo. Tanto é que esse assunto que a gente vai falar hoje é muito usado para... está sendo usado não só por programadores, desenvolvedores e tudo mais, está sendo usado por publicitários, designers, artistas em geral. Né? Então, eu não sei se todo mundo aqui já conhece o Arduino ou não, então vou ter que voltar um pouco, fazer uma introdução sobre tudo, para que a gente fique, todo mundo fique nivelado, né? Todo mundo conheça sobre esse assunto que a gente vai falar. E aí então depois a gente vai ter uma parte prática para tentar deixar vocês aí com um gostinho a mais de irem atrás de mais informações. Tá? Eu não estou com o visual da apresentação aqui no notebook, então vou ter que ficar acompanhando com vocês ali no telão alguma coisa. Tá? Bom, então para quem não me conhece, eu acho que é a maioria, meu nome é Juliano Dal Ponte, tá? Eu sou engenheiro e sócio da Webtrônico, engenheiro de controle e automação, e vim aqui falar com vocês sobre automação, prototipagem rápida, principalmente usando a plataforma Arduino, seus sensores e os módulos que estão disponíveis para essa plataforma. Acho interessante também um pouco falar para vocês como que eu comecei com isso aqui. Talvez algum de vocês se identifique. Eu era desenvolvedor, tá? Ainda sou programador de software, e um primo meu, há 10 anos atrás, tinha uma pizzaria. Ah, faz um software para mim para fazer a teleentrega da minha pizzaria ali, dar uma automatizada, automação comercial, não sei o que. Não, faço, vamos fazer. E daí, o que ele queria? Ah, faz o software, a pessoa liga para a teleentrega, quero a pizza tal. Ele monta lá a pizza no software, sai lá na impressora da cozinha, o pizzaiolo prepara aquela pizza, manda a nota pro motoboy, o motoboy já sai com a pizza com o endereço de entrega, troco, qual refrigerante que quer e tudo mais. Até aí ficou tudo muito legal, até eu fiz a besteira de sugerir pro meu primo, falei assim, não, vamos fazer isso, vamos fazer mais rápido ainda, ao invés da atendente atender e pedir o número do telefone, vamos colocar uma bina conectada na serial do computador, que quando a pessoa ligar, a Bina já manda para o programa o número do telefone que está chamando, o software já carrega os dados do cliente, ou senão abre a tela para o novo cadastro, e aí vai ganhar alguns 30 segundos aí do atendimento, vai liberar sua linha muito mais rápido. Bah, show de bola, vamos fazer. Fui procurar o tal da Bina, não existia, né? 10 anos atrás não encontrei. Hoje eu também ainda não sei se existe, talvez até exista, não sei se é fácil encontrar, talvez tenha lojas aí que tenha. E, bom, daí fiquei devendo essa parte do software pro meu primo lá, não consegui fazer, né? E aí comecei a ir atrás. Pô, eu tô limitado ao desenvolvimento do que o computador me oferece. Eu só posso interagir com o meu usuário por teclado, por mouse, mostrar para ele alguma informação na tela. E imprimir numa impressora, talvez. E não mais do que isso. Se eu falar assim, tá todo... eu não sei se... eu não tenho retorno do áudio, acho que todo mundo ouve, né? Tá, obrigado. Então foi assim que eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre desenvolvimento de hardware, ou de interfaces para o computador que me desse visão do mundo externo para o computador. E aí sim eu poderia interagir com o computador, por exemplo, lendo uma temperatura de uma sala, para... Eu já vi gente querendo fazer relatório de uma sala de data center. Então eles ligam um termômetro USB no computador e faz o relatório, faz o gráfico da temperatura da sala, ver se está tudo ok, ver se os servidores estão trabalhando dentro da temperatura que precisa. Então foi assim que eu comecei. Na verdade, esse não foi meu primeiro projeto. Meu primeiro projeto foi um de brincadeira também, que eu liguei um celular no carro, ligado num relé e num identificador de DTMF. Então eu ligava pro meu carro, mandava lá minha senha, 1, 2, 3, 4, e aí se ele me aprovava ou não minha senha, e aí eu ditava 1 para fechar os vidros, 2 para abrir a porta e tal. Há 10 anos atrás também era rastreador, ainda era restrito, esse tipo de interface ainda era restrita. Hoje isso está tudo disponível para vocês, não precisa ser engenheiro, não precisa ser técnico, é só procurar no Google lá que vocês vão achar bastante a informação em como tirar a ideia de vocês do papel e transformar ela num produto. Então, a primeira palavra ali do título do nosso encontro é automação, né? O que eu quero trazer para vocês aqui não é uma automação industrial de uma máquina complexa que tem que fazer vários ciclos de alguma coisa e controlar se está tudo certo. É uma automação simples, uma automação residencial, uma automação comercial, uma automação de uso pessoal, né? Uma automação que todo mundo conhece é o portão eletrônico. Antes, todo mundo tinha que descer do carro, destrava ali o cadeado, sobe o portão eletrônico, passa com o carro, desce o portão eletrônico e tranca o cadeado. Hoje todo mundo chega em casa, aperta um botão, controle, o portão é acionado, o motor, o portão sobe, o carro passa. Se você esquecer de fechar o portão, a central 30 segundos depois fecha. Então é uma automação simples do nosso dia a dia. A gente está interagindo com isso a todo momento. A segunda parte do título ali é prototipagem rápida. Todo mundo já ouviu falar em protótipo, né? Quem tem empresa ou quer desenvolver um produto, ou é inventor, ou tem alguma ideia na cabeça, quer desenvolver um protótipo. Tá. Antigamente, até hoje ainda é assim, os protótipos, como que eles eram desenvolvidos? Vamos por um designer, né? Ele desenvolveu uma embalagem nova de um shampoo, né? Ele quer saber se essa embalagem nova ela tem anatomia, se o cliente vai gostar de segurar essa embalagem de shampoo. Então, antigamente, o que ele teria que fazer? Pegar um bloco de... Eu não sei, estou chutando, não conheço como é que é o mundo dos designers. Mas imagino que eles tinham que pegar lá um bloco de argila, esculpir, ou um bloco de poliuretano, dar uma esculpida, tentar chegar naquele modelo que ele desenhou. Em alguns casos, por exemplo, se fosse uma caixinha, ele teria que usinar um bloco de nylon, por exemplo, e conseguir ali o resultado, materializar aquela ideia que ele tinha, aquele desenho que ele tinha, pegar, olhar, ver se deu certo, ver se a mão encaixou, fazer um teste mecânico, ou se for um projeto eletrônico, fazer ali um teste eletrônico, ver se funcionou. Bom, e a prototipagem rápida? O que os designers estão ganhando com isso? Até engenheiros e tudo mais. Todo mundo talvez já tenha ouvido falar da impressora 3D. Hoje um designer, ele projeta ali uma embalagem de shampoo, manda para uma impressora 3D, aquela impressora 3D imprime a embalagem de shampoo dele. Em horas, em algumas horas, talvez um dia. Então antigamente aí um protótipo que demorava uma semana, um mês, até mais, 2 meses para ser feito, hoje demora uma hora, um dia. E como que isso aconteceu, né? Eles ganharam muito na mecânica com isso, com a impressora 3D. Outro objetivo do protótipo, além de você olhar o material, olhar a peça, é reduzir o custo para ver se vai funcionar. Porque se você acreditasse que está tudo certo, está tudo funcionando, você já fazia o produto definitivo. E você não consegue fazer isso porque você não consegue garantir que aquela peça vai funcionar, ela não existe, você que está inventando. Então você tem que testar. E fazer o produto final, ou próximo do produto final, é muito caro. Se aquele designer fosse fazer uma matriz para botar num soprador, ia custar coisa de milhares de dólares, aí, talvez centenas, dependendo do tamanho da embalagem. Então a prototipagem reduziu o custo e ganhou velocidade. Então tá, legal. Isso para a parte mecânica. E para a parte eletrônica, né? Como que fica a prototipagem rápida para a parte eletrônica? Para quem domina a parte eletrônica, é um processo artesanal, né, para fazer a prototipagem. Você tem que pegar lá vamos supor aqui, vamos fazer um navegador GPS. Não esses que mostram o mapa, eu só quero saber a latitude e a longitude da localização do veículo. Eu vou precisar usar um microcontrolador, que vai se comunicar com o GPS, e um display para mostrar a latitude e a longitude. Legal. Já sei o microcontrolador, vou ler lá no manual dele quais são os componentes externos que ele precisa, vou atrás de um LCD, vou olhar quais são os componentes externos que ele precisa, aonde eu ligo o LCD no microcontrolador, pego um chip de GPS, uma antena, também olho como que ele é alimentado, alimento meu microcontrolador, beleza, só desenhar aquilo ali. Ali está bem resumido, ali só tem o microcontrolador e o LCD desse projeto aqui. Eu estou com uma ponteira aqui, mas está acabando a pilha. Já acabou a pilha. Então tá, então o engenheiro lá, ou o robista, o técnico, conseguiu montar o esquemático, e aí ele quer produzir aquele esquemático. Então ele desenha daí aquela segunda plaquinha preta, com fundo preto, com as trilhas azuis ali. Ele desenha aquilo ali, depois de desenhado ele pode mandar para uma fábrica de placa de circuito impresso, ou ele pode fazer em casa de forma artesanal. Aí o resultado dele vai ser aquela plaquinha amarela ali. Depois de 10 dias a fábrica manda de volta para ele, vai custar em torno aí de uns 200, 300 reais. Aí ele pode, ou ele faz em casa, daí isso é bem mais barato, ele consegue fazer aquela plaquinha ali em um dia, consegue tranquilo. Terminou a plaquinha, aquela última foto ali, ela montada. Montou a plaquinha. Se ele for muito bom, mas muito bom, com muita experiência, talvez funcione. Talvez funcione. Se ele for bom, ele vai... Com certeza não, mas não vai funcionar, talvez. E aí começa a aparecer aqueles fios... Se vocês olharem a última foto ali, tem alguns fiozinhos verdes. Começa a aparecer aqueles fiozinhos verdes ali. Ah, eu esqueci de passar uma trilha aqui, agora eu ponho um fiozinho. Essa é a função do protótipo. Ver o que deu errado e arrumar para chegar na versão do produto final. Então tá, então antigamente e ainda hoje é usado assim. Só que isso aqui para um leigo, para um designer, para um publicitário... Talvez para um cientista da computação que ainda trabalha hoje só com desenvolvimento e não conhece fundo eletrônico, talvez isso aqui desestimule. Né? Muito demorado. Então, esse aqui é o resultado ali daquela placa lá, olha lá. Ó. Ele fez tudo aquilo lá para conseguir escrever teste no LCD. Né? E conseguiu. E agora sim, viria a prototipagem rápida, como vocês podem usar hoje. Tá? Aquela primeira placa, que é o nosso assunto principal, é o Arduino. Né? E ela, o que, que ela é? Ela é o microcontrolador. Já com regulador de tensão, já com uma porta USB pronta para você espetar no seu computador. E o microcontrolador, que digamos é o cérebro dele... É um Atmega 328P, da fabricante Atmel, que consegue gerenciar tudo. Né? Antes de terminar, como que seria esse exemplo aqui do nosso rastreador, lá do nosso GPS? Só para terminar de nivelar todo mundo, né? O que é o microcontrolador? Talvez aqui alguns já até desenvolvam no Arduino, e talvez alguém aqui... Nem conheço o Arduino. Entrou na palestra errada e agora ficou com vergonha de saída. E não sabe nem o que é o Arduino. Então, o microcontrolador, que é o cérebro desse Arduino, que é a peça principal, o que ele é? A gente pode comparar ele a um computador. Tá? Um computador pessoal. Vocês que desenvolvem aí para computador, vocês sabem que o computador tem memória RAM, tem um processador, tem um HD que você salva os dados... Tem uma porta serial, aí os mais antigos, os novos talvez não estão vindo mais. Tinha uma porta paralela que você podia, inclusive, fazer programas. Imagina você fazendo um programa no Shell, lá do Linux, em C, que que setasse o pino de uma porta, da porta paralela, setasse um pino em nível alto para fazer tal, para executar tal função. Dava para ler um sensor também pela porta paralela, né? Então, imagina o programa C mais simples que você consiga construir para comunicar de forma serial, ler um teclado e interagir com a porta paralela. Isso tudo você consegue fazer com o Arduino, tá? Você pode programar ele em C++, coloca um programa dentro dele, você pode abrir uma comunicação serial, ele tem vários pinos para você comandar em nível alto e nível baixo, tem conversores AD, tem memória RAM, tem EEPROM, tem memória flash, que é onde você grava o programa. Então, só que ele, claro, você não vai rodar um vídeo nele, não vai rodar, é um programa simples, que ele executa uma tarefa, com os periféricos que ele tem. Terminando o rastreador ali que a gente estava montando. Hoje, o que você precisa para montar esse rastreador? Compre uma placa Arduino, ou faça, tem disponível no site deles, todo esquemático, vocês podem copiar, pode fazer. Para ganhar tempo, como a gente está falando de prototipagem rápida, peguem um, vai evitar retrabalho ou erro quando vocês estiverem copiando uma placa. Comprem uma placa. Compra lá um LCD Shield. O que é o Shield? O Shield é outra vantagem do Arduino. São blocos e funcionam como se fosse um Lego. Você vai montando um em cima do outro e o Arduino vai ganhando funcionalidades. Então, comprei lá um LCD Shield, encaixei em cima do Arduino. Pronto, eu já tenho um microcontrolador com um LCD e o LCD Shield tem alguns botões ali que já servem como teclado de interação com o usuário. Legal. Falta só o GPS. Então eu coloco ali o GPS, já está pronto também, já está com chip, antena, tudo. Só coloco em cima do Arduino. E a foto aqui de baixo é toda a montagem dele. Posso programar. Em uma hora está pronto o nosso navegador. Tá? Montagem dele ali em 3 minutos, 4 minutos, mas a programação dele, uma programação bem simples. Meia hora, uma hora a gente está pegando sinal de latitude, longitude e já tendo resultados do nosso protótipo. Isso é prototipagem rápida para eletrônica. Para quem não é do mundo da eletrônica, não precisa projetar. Não precisa, é só seguir os exemplos e o material que está disponível já pronto para vocês. Claro, se a sua ideia é transformar esse protótipo num produto, você não pode confiar 100% no que os outros estão produzindo. Então aí você vai ter que estudar um pouco mais o que tem por trás daquilo ali que você comprou. Então o que é esse Arduino aí que a gente está falando hoje? Ele é uma placa microcontrolada que foi desenvolvida para uso didático na Itália, tá? De baixo custo, fizeram ela para colocar nas escolas, fazer que as pessoas, os alunos ali, as crianças, se interessassem por desenvolvimento de microcontroladores. E conseguiram. E teve tanto sucesso que eles não conseguiram mais segurar, nem queriam isso. Se espalhou pelo mundo inteiro. Então hoje está disponível, já é um projeto consagrado, tudo, já está, não sai mais do mercado. E quais as características ali do microcontrolador, o ATmega328P? Ele está sendo alimentado a 5 volts, essa placa ela já tem um regulador de tensão que você pode alimentar com uma fonte externa de 7 volts até 12 volts. Pode alimentar ela pela própria USB, né, 5 volts. Aqueles pinos pretos que vocês viram ali no slide anterior, que fica no Arduino ali, ó, aquele barramento preto, o que ele traz ali para você? Traz 14 pinos de entrada e saída, sendo que 6 desses pinos podem ser usados como PWM. Para quem não sabe, PWM é uma onda quadrada que a gente que usa para controlar outros periféricos. Tem uma porta serial, tem I2C, tem conversores analógico-digital, tem EEPROM, já tinha falado. Então tem bastante coisa aí para brincar. Outro motivo do sucesso do Arduino, na minha ideia, é a IDE que eles desenvolveram, que é uma IDE feita em Java, muito simples. Ele é um editor de código de programação, né, de C++, não tem recursos avançados, não tem autocompletes, não tem nada. Você só escreve o código ali e deu. Ele não dá nem o número da linha que você está digitando. Só que o que ele tem dentro dele? Um compilador de C++ para o Atmega, para vários Atmegas, né, na verdade. E o programador para a placa. Ou seja, o programador que eu digo, depois de compilado, esse programa tem que ser enviado para a placa. Ele já tem embutido também esse programador que manda para a placa. E por que eu estou falando isso? Porque há 10 anos atrás, para você programar um microcontrolador, normalmente você tinha duas placas. Você programava ela em uma placa, mandava o software, compilava, mandava o software para ela. Tirava, botava lá no seu protótipo, deu erro. Aí tirava, botava e assim ficava. E essa não, essa você já tem uma placa, só o programador e o produto final, né, o protótipo. Então com isso você ganha muito tempo, é muito fácil de trabalhar com ele. E para quem se interessar, essa ideia de código aberto, você pode modificar e compilar. Roda em Linux, Mac, Windows, então dá para fazer bastante coisa. E aqui, para mim, é o terceiro motivo que o Arduino é um sucesso. A programação dele é baseada em C++. E ele traz bibliotecas nativas naquele software ali, na IDE, já implementando vários periféricos que o Arduino precisa. Por exemplo, o conversor analógico digital, a porta serial. Voltando antigamente, se você quisesse fazer uma implementação de uma porta serial, você tinha que ler todo o datasheet do microcontrolador, ver quais são os registradores que estão envolvidos e tudo mais. Aqui ele embutiu tudo numa biblioteca e te disponibilizou. Você só tem que chamar aquela biblioteca e inicializar uma comunicação serial. Isso se faz em uma linha. Duas linhas para fazer a comunicação. Uma para inicializar, a segunda para comunicar já. Então em duas linhas você faz tudo, já estabelece uma comunicação serial. E além das bibliotecas nativas, tem as bibliotecas de terceiros, né? Então vamos supor, o Arduino ele não tem embutido um CI muito interessante que chama DS1307. É um calendário completo. Para quem vai fazer um timer, um despertador, alguma coisa, eu quero alimentar minha planta só nos dias úteis, às 5 horas da tarde. Esse chip tem um calendário completo que você pode ver se hoje é dia útil ou não, que horas que é, ele faz tudo sozinho, DS1307. Bom, mas aí o Arduino ele não tem a biblioteca nativa, e aí, como é que eu vou fazer? Ah, alguém já fez, então dá uma pesquisada lá, quem já fez biblioteca para o DS1307 compatível com o Arduino? Vai ter uma lá, e aí é só você colocar date.set e seta a data de hoje, date.now ele te retorna a data de hoje, hora, tudo, daí ele faz o controle de tudo. Você não precisa saber de novo implementar, ler todo o datasheet e tudo mais. Você consegue fazer um protótipo muito rápido com isso. Ganha muito tempo. Só por curiosidade, ali, a estrutura básica de um programa no Arduino é aquela ali. É uma função chamada void setup, onde eu configuro, ela vai ser executada só uma vez pelo microcontrolador. Então eu executo ali a configuração serial, eu quero estabelecer uma comunicação serial de 9600 bauds. Pronto, fica ali dentro do setup. Configurei uma vez, não preciso configurar mais. Quero configurar o pino 13 como saída. É ali também, coloco o pino 13, saída, não preciso configurar mais. Pino 12, entrada. É ali também, coloco o pino 12, entrada, não preciso configurar mais. Quando terminar o microcontrolador, quando terminar de executar essa função setup, ela entra na função loop. E ali fica infinitamente. Por que infinitamente? Muita gente, quando começa a trabalhar com o microcontrolador, quer encerrar o programa. Ele quer que faça uma sequência e encerre. Eu não quero mais que ele fique trabalhando. Tem alguns casos que até teria sentido isso, mas isso não é o comum. O usual é que o microcontrolador fique sempre trabalhando em loop infinito. Por quê? Porque quando você chegar em casa e for abrir o portão da sua casa, você quer que ele identifique que chegou um sinal de rádio, aquele sinal de rádio é o do seu controle remoto e ele pode acionar o motor. Se ele tivesse executado e terminado, isso não funcionaria. Então o microcontrolador normalmente funciona com loop infinito. Então o Arduino vai ficar preso naquele loop ali enquanto estiver alimentado. E aqui a última parte do título do nosso encontro aqui, módulos e sensores. Na verdade, no título lá está só sensores, mas também tem módulos, atuadores e sensores aí que vocês podem usar. Ali tem um resumo para vocês só entenderem como é amplo esse mundo do Arduino. Aquele primeiro ali é um transmissor sem fio. Então, se você quer fazer um projeto que transmita dados sem fio, usa aquele primeiro, já está pronto, não precisa inventar nada. Não quer transmitir dados complexos, não é texto, não é nada, é uma leitura de um sensor que está lá na ponta da sala. Também você consegue usar aquele transmissor sem fio. O segundo ali é um sensor ultrassônico de distância, muito parecido com o que você usa na ré do carro, do veículo. Então você consegue medir a distância de 3 ou 4 centímetros, até 3 ou 4 metros, algumas coisas assim, com uma precisão boa. Também já está implementado ali, você pode pegar, usar, consegue medir distância. O terceiro ali, aquela plaquinha azul de cima, é um Ethernet Shield. Você consegue fazer um servidor com o seu Arduino, hospedar uma página dele. E aí você pode, por exemplo, fazer um programa para o seu Arduino hospedando uma página do seu quarto. Que aí você pode ver que horas que a porta foi aberta, pode acender a luz, apagar, alimentar seu cachorro, tudo pela internet. Né? Pode fazer toda a telemetria ou interagir com o seu quarto, lá com a sua casa, pela internet. Aquele quarto azul também é bem interessante, é um módulo Bluetooth. Para quem quer fazer um software em Android, por exemplo, ou até para computador, para interagir com o Arduino via Bluetooth, aquilo ali já está pronto, é só espetar no Arduino, seu Arduino já está com uma comunicação Bluetooth pronta. Do lado do Bluetooth é um leitor e gravador de cartão SD. Como a memória do Arduino ela é restrita, tem 1 ou 2 KB de EEPROM para salvar dados, você talvez queira fazer um data logger, que vai ficar monitorando a temperatura da sala a cada 1 segundo, para... Né? Ou quem entrou na sala e saiu, que horas que foi, também, daí você pode gravar num cartão SD e depois descarregar num computador, por exemplo. Ou transmitir para o computador via serial. Do lado ali é um sensor PIR. PIR é Passive Infrared, que é o mesmo usado em alarme, para identificar se tem uma pessoa ou um animal passando na frente. Pega infravermelho. Embaixo ali um módulo RFID. RFID hoje tem alta, né? Você pode pegar esses cartões, o crachá que poderia ser de RFID, eu poderia chegar e fazer meu check-up ali check-in na palestra e dizer por onde eu estou passando. Posso fazer um controle de acesso, posso fazer um banco de horas, posso fazer um relógio ponto, bilhetagem eletrônica, tudo com RFID. Então já tem um módulo também para Arduino, é só espetar no Arduino, você já está implementando com RFID. Ali do lado um módulo de MP3 player. Vocês conseguem tocar MP3 que está dentro do SD. Tem um projeto interessante que a gente desenvolveu, que é um GPS ligado no MP3 player, ligado como se fosse um Arduino. O protótipo foi feito em Arduino. Para colocar num ônibus. Então o ônibus anuncia qual é a parada que ele está, quando localiza ali pelo GPS, está na parada tal, reproduz o som daquela parada. Ah, você chegou na parada Tatuapé. Próxima parada, tal. Então, também, vocês já viram ali que talvez vocês já consigam desenvolver esse produto. Né? Só pegar ali um módulo MP3 player, um módulo GPS, um módulo e o Arduino e programar. Ali um acelerômetro, que é um sensor de aceleração, também é sensor de nível, você consegue ver em que nível, em que angulação que está o seu Arduino. Do lado ali um sensor de umidade, para medir a umidade relativa. Se o solo não está muito úmido, você pode ligar o regador. Tem sensor de luminosidade, então se o solo não está úmido e está à noite, então liga o regador para não evaporar a água que está regando. Então você consegue realmente fazer muita coisa. Um controle remoto ali, infravermelho, com receptor, você pode controlar como se fosse uma televisão. E um motorzinho servo ali, que é um motor de 180 graus, que você pode empurrar o seu sistema, ou puxar alguma alavanca, abrir uma trinca de uma porta, por exemplo, com esse motor. Então, até aqui eu queria que vocês conseguissem enxergar, para quem ainda não desenvolveu com o Arduino, como é amplo e como vocês podem desenvolver quase qualquer coisa com isso. E, então, para quem desenvolve o software aí, já, talvez já está vendo um novo caminho, um novo mundo para conseguir interagir com o mundo externo e conseguir mais informações, melhorar o software, colocar tecnologia nova para realmente não ficar só no desenvolvimento do software, né? Não ficar limitado ao desenvolvimento do software. Uma dessas você bate numa barreira que ainda não existe no mercado e você não pode produzir, melhorar seu software porque não existe aquela solução no mercado. Então está aqui tudo para você desenvolver aquela solução. A gente vai entrar agora, eu trouxe um Arduino aqui para mostrar para vocês e vou tentar fazer aqui, ao mesmo tempo, alguns exemplos para vocês verem que realmente é fácil. Na verdade, esses exemplos talvez vai consumir um pouco de tempo ali para desenvolver, talvez não dê para mostrar tudo. Com certeza vai dar alguns erros ali de compilar, algum bug ali de programação, mas o que eu queria era que vocês ficassem interessados pelo assunto. Talvez aqui muitos de vocês já tenham alguma ideia, não sabiam como desenvolver, talvez já passam a ter uma ideia, um caminho de como começar a desenvolver essa ideia e ir atrás de informação. Então, se vocês ficaram interessados, vão atrás de mais informação, que vocês vão ver que com certeza vocês vão conseguir tirar a ideia de vocês do papel. Bom, vai terminar aqui mesmo. Eu vou montar ali o notebook e o Arduino para a gente fazer alguns exemplos. E eu vou mostrar para vocês o resultado na tela e na prática ali. Alô? Tá, só... Pessoal, só para mostrar para vocês, como na imagem ali não tem como ver, para quem não conhece, não consegue ver a dimensão do Arduino, essa placa ela é desse tamanho, né? Tá ali, vocês talvez consigam ver que ela tem o microcontrolador que eu estava comentando. Ela é conectada no computador pelo cabo USB. E aí eu vou montar alguns exemplos que a gente já tem pouco tempo aqui. Vou tentar montar alguns mais simples, só para vocês verem a facilidade mesmo. Como eu falei ali para vocês, que essa é a estrutura básica do Arduino. Esse microfone tá ligado ou não? Tá, né? Tá. O Arduino já está alimentado pela porta USB e eu vou usar aqui uma protoboard para ajudar na montagem. montagem mais simples do Arduino é igual a de compilar um programa pela primeira vez. É o Hello World do Arduino, que é fazer piscar um LED. Então, igual eu falei para vocês ali, eu liguei o LED, o Arduino ele tem aquelas portas IOs que eu falei com vocês. Eu liguei o LED ali na porta 12. Eu estou sem retorno aqui no meu visor, por isso que eu vou ter que ficar olhando. Eu vou configurar a porta 12 como uma saída. Talvez vocês achem óbvio isso, né? E quisessem que fossem assim. Só que antigamente, para fazer isso aqui, você tinha que configurar umas 4 ou 5 linhas de registradores e registradores globais e tudo mais para dizer que você queria configurar um pino como saída. E o Arduino fez isso tudo em uma linha só, chamando uma função de uma biblioteca nativa dele. Daí eu vou escrever naquele pino, que é o 12. Vou botar ele em nível alto, que é para ele ligar. Vou esperar aqui um segundo. E vou colocar ele em nível baixo. E vou esperar mais um segundo. Aqui o programa ele já vai compilar e fazer o upload do programa para a placa do Arduino. Ó, talvez fique ruim de todo mundo ver e tá um mau contato. Mas a gente já conseguiu fazer o nosso Hello World, que é um LEDzinho piscar ali, ó. Vocês conseguem ver, né? Tá, então vamos brincar um pouco mais, ainda tem alguns minutos. Poucos minutos. Vamos colocar um sensor de luminosidade. Aliás, antes disso, como vai acabar o tempo, como está esgotando, vamos fazer uma comunicação serial, que isso vocês vão usar bastante. Tá. Ali eu defino que eu quero uma comunicação a 9600 baudes. E aí eu vou escrever que a luz está ligada desligado o Arduino. Pessoal, como está acabando nosso tempo aqui, ó, eu só quero mostrar para vocês. Aquele módulo Bluetooth que eu tinha falado antes é esse aqui. ele comunica, ele funciona de uma forma serial. Ou seja, essa comunicação que eu fiz serial aqui, luz ligada, se ele tivesse espetado, ele estaria transmitindo por Bluetooth luz ligada. Se o meu celular Android ou iPhone tivesse com um programa conectado com ele por Bluetooth, eu estaria recebendo no meu celular luz ligada. E eu poderia comandar ele, falar assim, não, então desliga a luz, ou liga a luz, ou qual é a temperatura que está aí na sala. Ele poderia estar comunicando comigo por Bluetooth. Só espetando isso aqui, não precisa mudar nada. É só espetar com aquela linha ali de luz ligada, ele já ia estar recebendo essa informação. Por que que eu quis mostrar essa comunicação serial? Abriu na minha tela aqui, deixa eu passar para vocês. Lá, ó. Luz ligada, luz desligada. O que que isso está acontecendo? O Arduino, pela porta serial dele, está mandando pela USB do computador, está entrando no computador, ele está lendo o buffer da serial do computador e está mostrando na tela, luz ligada e luz desligada. Eu poderia mandar um comando aqui no computador, ele mandaria pela USB, serial, o Arduino poderia receber. Esse aqui é aquele módulo GPS que estava na foto, com a antena embutida, todo o chip aqui implementado. De novo, só espetar no Arduino, comunicação serial, você consegue ler latitude, longitude, velocidade, altitude, horário de Londres, né, que é o horário zero. Só espetando, com essas três, quatro linhas aí que a gente escreveu. Aqui o LED está piscando, acho que vocês não vão conseguir ver. Acho que dá tempo de fazer mais uma coisa. Vou abrir rapidamente aqui se alguém tem alguma dúvida, porque a gente tem 2 minutos, acho que vai encerrar. Lá no fundo. Tá. Quero ver se eu monto, enquanto vocês perguntam, eu quero ver se eu monto mais uma aqui para mostrar para vocês. Como é simples, por exemplo, fazer uma automação residencial, ligar uma lâmpada. Vamos ver se vai dar tempo.
Opa, tudo bem? Assim como você, também sou desenvolvedor. Tenho muito interesse por isso. Só que não conheço nada de eletrônica. Não tenho conhecimento nenhum. Qual é o melhor? Por onde eu poderia começar mais fácil?
O Arduino, ele tem várias placas oficiais e não oficiais. A mais tradicional é essa aí que eu mostrei para vocês, Arduino Uno. Tá? Você que é desenvolvedor ou outros que forem desenvolvedores, como que você começa? Baixa a ideia do Arduino, compra um Arduino e entra na própria página do Arduino, vai ter lá um menu Learning. Tem uns 50 exemplos lá. Como piscar um LED, como ler um LDR, como não sei o quê. Se você fizer aqueles 50 exemplos, você vai estar expert em Arduino. Mais alguém tem alguma... Deu? O tempo foi esgotado ali, a gente conversa ali fora. O que eu queria mostrar para vocês aqui é o seguinte, ali igual a gente está acendendo um LED, um pino está sendo colocado em nível baixo e em nível alto. Eu fiz essa lâmpada aqui, que ela é acionada por um relé. Esse relé é ligado da mesma forma que aquele LED. Então, se eu tivesse com essa luz ligada na tomada e colocasse ela ali, ela ia ficar acendendo e apagando. Então aí vocês começam a abrir de novo um outro caminho, acionar motor, lâmpada, coisas de alta potência, não só coisas digitais, pequena potência e tudo mais. Então obrigado, como não deu tempo de mostrar tudo, quem quiser eu vou estar ali fora, quem quiser conversar, trocar uma ideia, tiver uma ideia, não sabe como desenvolver, vamos conversar, talvez a gente consiga ajudar vocês aí. Obrigado. Agora, às 17 horas, vai ter uma palestra de mercado virtualizado. Quem tiver interesse, vai ser nessa mesma sala.